E de volta com a nossa programação no Notícias Agrícolas nesta segunda-feira. Seja bem-vindo. A gente traz mais informações do acompanhamento de safras, um novo boletim. Agora a gente vai direto para o estado do Tocantins, porque ontem, no dia 30 de setembro, terminou o vazio sanitário da soja por lá. E para a gente entender como é que estão os preparativos para a safra 2018-19, quais são aí as principais dificuldades, os principais desafios, quais são as boas perspectivas também para essa nova temporada, a gente conversa agora com o Marcílio Fernandes Marangoni, que é engenheiro agrônomo de Darcinópolis, no extremo norte do Tocantins, né? Marcílio, muito bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade.
Nós é que agradecemos sua companhia. Marcílio, me conta um pouco como é que estão os preparativos para a safra nova de soja. Terminou o vazio sanitário. O clima já está dando condições para começar o plantio, ou os produtores estão esperando um pouquinho mais?
Terminou o vazio sanitário, porém ainda é cedo para nós, né? A região sempre faz um plantio mais tardio, um pouco mais, as primeiras áreas aí a 15 de outubro.
Certo.
Porém, a gente não teve chuvas ainda suficiente para se ter um plantio, né? A gente teve chuvas muito isoladas no estado, teve regiões que choveu muito bem e outras regiões nem chuva teve até o momento, né?
Certo.
E a previsão que a gente tem é de que as chuvas vão continuar sendo irregulares e às vezes até insuficiente para iniciar plantio. Quanto à questão de produtores, alguns produtores que já fizeram as negociações mais cedo já começaram a receber seus fertilizantes. A semente, ela chega um pouco mais tarde, porque a gente pede para chegar mais próximo de plantio devido às condições de armazenamento, né? E então, assim, o produtor está preparado, mas está cauteloso na situação, né?
Tá.
Tem produtores que ainda não conseguiram os créditos ainda, então estão aguardando as negociações ainda estão sendo feitas, né? Mas, no geral, o produtor está aguardando porque a gente está ciente de que não é um ano propício, é um ano bem complicado, um ano de chuvas irregulares, exemplos de alguns anos que a gente teve aqui passados. Então, o produtor está muito atento a essas informações e ele está bem cauteloso quanto a iniciar plantio.
Tá. E toda essa situação, ela vem também trazendo uma bagagem de meses também bastante confusos, principalmente na questão da logística. Todo esse tabelamento do frete acabou bagunçando a logística dos insumos, né, Marcílio? Brasil afora. Para o Tocantins, essa situação se assemelha? Vocês tiveram dificuldades com essa questão, ou por aí tudo tranquilo, tudo dentro do prazo?
Quanto à questão dessa questão dos fretes, o impacto que a gente teve foi custo, né? Então, a gente teve um aumento de custo, principalmente em fertilizantes, porque eles jogaram a tabela de frete em cima e acabou chegando mais caro para a gente. A questão da disponibilidade, de atrasar a entrega, não, por enquanto não. Até aconteceu ao contrário. Muitas empresas, muitos produtores que acabaram negociando mais cedo, as empresas tiveram pressas em fazer essas entregas com medo de ter novas alterações e reajustes em tabelas de frete, né, que nem ocorreu o reajuste em diesel, e teve um reajuste na própria tabela de frete. Então, as empresas pegaram e agilizaram. Então, quem fez já a negociação, quem já antecipou seu negócio, no caso de fertilizante, já está com seu produto na propriedade, já está guardado, né? Só tem esses produtores futuros que ainda não negociaram, que estão à mercê de mercado, ainda situação de frete. Com certeza vai ter um acúmulo de entrega e pode acontecer de atrasar alguma coisa.
Essa situação que você acabou de me descrever, Marcílio, isso impactou também no desenvolvimento da comercialização, principalmente da safra nova. Os negócios acabam ficando mais escassos, mais pontuais aí na região por conta disso também.
Sim, com certeza.
O produtor acaba ficando um pouco mais reticente, né, na hora de comprometer uma parte da sua safra diante de um cenário tão incerto, né?
Correto, correto. Está muito incerto, né?
Tá. E, Marcílio, agora se a gente passa para a questão climática de safra efetivamente, essa falta de chuvas, né, essas chuvas insuficientes e essa pontualidade, né, essa mal distribuição das chuvas, ela também deixa o produtor um pouco mais cauteloso na hora de dar início aos seus trabalhos de campo, e ele vai ter que criar aí algumas estratégias para poder otimizar os seus trabalhos de campo, né?
Com certeza. A gente teve aulas sobre esse assunto nas safras passadas, né? Com início de chuva muito desigual, muitos irregulares. Então, o produtor ele acabou aprendendo muito, né? Até, infelizmente, a gente teve muitas perdas por causa disso. Então, a gente acabou ficando muito mais atento. E o produtor está atento, né? Está muito atencioso à questão de clima, ter umidade no solo suficiente para iniciar o plantio, quanto ter previsões firmes futuras para ter um desenvolvimento, pelo menos inicial, da lavoura de acordo com o que ele está prevendo, né?
Marcílio, como é que estão os níveis de umidade no solo nesse momento? Se essas chuvas não chegarem dentro do previsto ou nos volumes que o produtor está esperando, como é que estão as reservas hídricas do solo aí na região de Darcinópolis?
Como eu disse, aqui na região nossa está zero, vamos dizer, né?
Tá.
Zero não, né? Mas está muito baixa. A última chuva que a gente teve em locais de produção aqui na região norte foi dia 15 de abril.
Então, 15 de abril.
A última chuva que teve significativa nessas regiões produtoras, aqui do nosso local, né, na nossa região, foram 15 de abril. A gente teve chuvas agora em setembro, em alguns volumes até considerado, mas em locais distintos, fora da região produtora, e outras regiões a gente teve, centro do estado, sul do estado, aconteceu de ter isolado níveis de chuva até satisfatórios, né?
Certo.
Nada assim que dê início ao plantio, mas choveu bem. Agora, para nós aqui, não. Para nós não choveu. Até agora não choveu ainda.
Ou seja, talvez essa programação, esse planejamento do produtor da região de Darcinópolis possa ir até um pouquinho mais adiante do que de costume, Marcílio. Você acha que podemos ter essa situação?
Sim. O plantio aqui na região, deixa eu só esclarecer, o forte dele é novembro.
Novembro,
frente,
tá.
Né? Os produtores que mais antecipam, vamos falar, aqueles produtores que têm mais condições, às vezes uma condição de chuva, em anos normais, ele começa 15 de outubro, ele começa a plantar. Na nossa região, ninguém planta antes disso. E são poucos que começam a plantar após 15 de outubro. Então, nós temos, se a gente for analisar pela média, pelo normal da região, a gente tem um mês ainda para aguardar, vir chuvas, repor umidade no solo, né? Então, a gente tem um mês aí para ter condições de plantio ainda, né?
Para essas chuvas chegarem de forma efetiva.
Sim, correto.
E como é que estão as previsões, Marcílio? A gente deve ter bons volumes para a região nesse período para poder, pelo menos, recompor as reservas hídricas, talvez não nos melhores níveis, mas pelo menos a níveis adequados para dar início à semeadura da soja?
A gente tem previsões, ainda estão, vamos dizer, essas previsões estão inseguras ainda. A gente está imaginando que elas estão inseguras. A gente tem previsões de algumas chuvas para outubro, mas nada assim tão forte, sabe? Então, até o momento, se falar em previsões para a nossa região, outubro ainda não vai ser aquela coisa de ter uma chuva padrão, bem regular. Não é essa a informação que a gente tem. Então, a gente pode ter até a situação, ocorrer a situação de a gente plantios em novembro, mais seguros.
Certo. Bom, Marcílio, diante desse cenário, como é que está o investimento do produtor nessa safra? Tecnologia, insumos, como é que ele está se planejando nesse sentido? Como que ele se planejou, né? Na verdade, o plantio vai começar em um mês, mais ou menos, né, o grosso do plantio. Como é que você viu o investimento do produtor nessa safra, com tantas incertezas rondando nessa nova temporada? Como é que você viu o comportamento do produtor para esse ano?
Também, produtor cauteloso, produtor atento, né? Então, tem muitos produtores mais tecnificados, estão atentos a essa questão de clima. Então, fizeram investimento em solos para tentar driblar um pouco a possibilidade, a ocorrência de estiagem durante o ciclo. Então, alguns produtores fizeram essa mudança, pegaram algum investimento que ele estava mais insignificante para ele, que ele estava vendo tanto resultado,
certo.
E concentrou nesse sistema, né? Vamos fazer investimento em solo, gesso, correções de solo, para ter uma melhor estrutura de solo, para que essa lavoura suporte, caso aconteça algum veranico no meio do desenvolvimento da lavoura, né? E tem produtores que, infelizmente, ele pegou ali, quem que está sendo o calo nosso do custo é o adubo. Tem produtores que cortou um pouco a adubação para poder levar uma lavoura com custo, vamos dizer assim, próximo ao que ele tem representando em cima da sua produtividade, para poder se virar, vamos falar assim, para poder rodar, porque fertilizante aqui para nós é 45% de custo excedente ao ano passado, né? Então, a gente teve um aumento muito significativo em custo de produção.
Também com esse dólar, né, Marcílio? A gente teve um ano atípico para o dólar, a gente tem um ano atípico para o Brasil quando a questão é política e econômica. Então, isso impactou diretamente, realmente, no custo, no bolso do produtor esse ano, né?
Com certeza, né? O dólar só veio para subir custo de insumos, né? Ele não veio para ajudar em preço de soja, por exemplo, né? Então, a gente tem uma melhora de preço de soja? Tem. A gente está com preço melhor do que outros anos, vamos dizer, está com preço melhor. Só que perante ao custo que a gente está tendo para a nova safra, não equivale, né? Então, a gente teve um aumento de custo só em fertilizante de vamos dizer, de 40% uma média.
Tá.
Soja subiu o quê? Subiu 15%? Então, está bem longe, né?
Tá certo. Olha só, Marcílio, a gente vai continuar acompanhando, né, todas as informações que chegam direto de Darcinópolis para a gente entender como vai ser essa nova safra aí na região, em todo o estado do Tocantins. Mas eu já te agradeço pela participação e já te convido para voltar mais vezes para a gente manter essas informações atualizadas aqui no Notícias Agrícolas. Mais uma vez, obrigada. Boa semana, bom trabalho para você por aí.
Obrigado a vocês e um abraço a todos os produtores do Brasil. E firme, vamos seguir firme que o Brasil está em nossas mãos.
Com certeza, Marcília. É hora da gente focar, né? É hora da gente ter atenção. Domingo chegou finalmente um dia tão importante aí para a gente definir quais serão os próximos passos. E a agricultura está intimamente ligada a essas decisões que a gente tem que tomar, né?
Com certeza. Quem está sustentando a balança aí é o agronegócio. Então, ele tem que ser muito bem mais representado pelo Brasil, né? Então,
é isso mesmo.
É isso aí.
Marcílio Marangoni, muito obrigada mais uma vez. Até mais. Até a próxima.
Obrigado a vocês. Até mais.
Até mais. Bom, informações, portanto, de Darcinópolis, no extremo norte do Tocantins. Por lá, tudo quase pronto para começar a safra nova. A exceção é que faltam as chuvas, né? O insumo principal para dar início aos trabalhos de campo. Mas como disse o Marcílio, né? Tudo dentro do que costuma realmente acontecer. Ninguém planta antes de 15 de outubro na região, por conta dessa questão climática. As chuvas ainda não chegaram efetivamente. E a última chuva boa na região produtora de Darcinópolis aconteceu em 15 de abril. Então as reservas hídricas do solo estão bem próximas de zero. Não dá para começar realmente o plantio só porque terminou o vazio sanitário. E o forte mesmo, o grosso do plantio nessa região deve acontecer em novembro. Os insumos já estão lá, a semente chega um pouquinho mais tarde também, mas isso tradicionalmente acontece na região, tudo dentro dos conformes. O que falta nesse momento é chuva, portanto. E um alerta para a região são nos custos de produção, né? As altas nos custos de produção. Só nos fertilizantes essas altas passam de 40% esse ano em relação à safra anterior. Então, muita atenção, porque seu plantio vai ter que ser feito com excelência para poder otimizar esses custos e garantir também bons resultados na hora da comercialização. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência, é claro, nossa programação continua para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais!